Bem, eu espero que os projetos de doação que aconteçam nessas conversas e nessas reuniões, na anterior, metade dos contributos anunciados ainda não está realizada. De qualquer maneira, acho muito significativo que este dossiê, em vários níveis, esteja agora a ser, digamos, objeto de conversações multilaterais. E, portanto, em primeiro lugar, a Cimeira de Londres é significativa. Vamos ver o que é que ela dá, na medida em que, como sabe, nós temos mais de 4 milhões de refugiados sírios na área, 13 milhões deslocando-se no interior da própria Síria, e, portanto, os objetivos dessa conferência destinam-se às questões fundamentais da segurança, da educação e do emprego, uma vez que pode imaginar o que é um país como a Jordânia ter mais de 1,5 milhão de refugiados, são quase 30% da sua população. Para não falar na Turquia, que tem 2 milhões e tal, para não falar no Líbano, que ainda por cima é o país complexo que nós sabemos. E, portanto, eu espero que essa conferência traga compromissos, tanto mais que do outro lado, em Genebra. Começa, digamos, começou ontem, ou começou, não se sabe bem quando começa, mas está para começar isso, digamos, aquilo que se chamaria a terceira ronda, porque já houve duas, se não me engano, duas houve, não sei se houve mais, mas terceira ronda com as pessoas à volta da mesa. A dificuldade extrema de sentar quem representa quem, como é que isso se faz.
Mas até ao fim houve a dúvida sobre se a oposição, até ao fim houve a dúvida sobre se a oposição estaria
houve
presente.
Houve dúvida, mas a oposição, as oposições são de tal maneira fragmentadas na Síria, nos mais diversos locais, para não falar no Daesh, que não estará com certeza, como é óbvio. Por outro lado, há sinais, quer dizer, porque passa, obviamente, porque se possa encontrar de acordo entre, digamos, sejamos claros, entre os Estados Unidos e a Rússia, e, obviamente, também por aquilo que se possa ser o futuro de uma transição. E como é que se faz uma transição num contexto de profunda divisão, de mais de 250 mil mortos ao fim de 5 anos? Qual é o papel do Assad? As coisas são de tal ordem que já se acha que pode ficar, como que pretendem os russos, numa espécie de transição. E, portanto, eu não tenho esperanças muito especiais em relação à rapidez do processo. Acho que o processo vai ser muito longo, muito lento.
Embora esteja calendarizado,
Embora
mas.
esteja calendarizado, mas a divisão é tão grande que, a não ser que haja, como sabe, as guerras terminam por cansaço, ou as guerras terminam porque é uma mediação forte, ou porque as partes estão convencidas que isso é possível. Aqui também há interesses estratégicos muito significativos, porque por trás disto está o Irão e está também a Arábia Saudita, para não falar noutras potências, e por consequência não se pode encontrar maior tragédia depois da Segunda Guerra Mundial, e ao mesmo tempo não se pode encontrar situação mais complexa, com incidências, com ramificações em variados países da região. E, portanto, oxalá, quer dizer, há uma coisa que é evidente, é que a Conferência de Londres deve ter sucesso, as pessoas têm que se comprometer e finalizar os compromissos de modo a que ao menos essas três vertentes possam ser prosseguidas, portanto, o emprego, a educação e a segurança, nomeadamente no respeito às crianças, e é aí que se insere, digamos, a preocupação sincera que eu tenho, que há um nicho que é absolutamente fundamental prosseguir. E esse tem a ver com a educação universitária em situações de emergência. Porquê? Porque é perfeitamente compreensível que a primeira coisa que há para a educação é as crianças, obviamente, que não têm escola, e há milhares e milhares e milhares de crianças que não têm a mais pequena referência escolar, mas, por outro lado, há também estudantes universitários que viram os seus estudos interrompidos e que são, no fundo, o futuro do país. E, portanto, um dia, se houver paz, porque é completamente necessário fazer tudo para que um dia haja paz, o país precisa de elites, porque o país tinha elites, a Síria tinha elites qualificadas. Tudo isso está arrebentado, quer dizer, há muitos estudantes que interromperam os seus estudos, professores que fugiram, universidades destruídas, e, portanto, a educação humanitária dedicada ao estudante universitário em emergência, em consequência da guerra, é um nicho tremendamente importante no sentido do futuro, de assegurar que a transição terá suporte humano, técnico, humanitário, no seu mais amplo sentido. E por isso é que eu acho que não tenho batido, digamos, por lançar ao nível internacional essa necessária resposta, o mecanismo que eu chamo de resposta rápida para as situações de emergência universitárias, e eu espero que, estou a colaborar com o Governo nesse sentido, e espero que esse mecanismo possa, digamos, ser apresentado na Cimeira de Istambul, em maio, que é a grande cimeira humanitária. E se conseguirmos trabalhar no sentido de sensibilizar pessoas para que, sim senhor, a educação é fundamental, mas a educação é um contínuo, é um processo que se segue, não posso ficar interrompido, porque depois, afinal de contas, quem é que ensina depois os estudantes de instituição primária, digamos assim? Quem é que ensina os estudantes liceais? É que são pessoas com preparação universitária. Posso falar deste aspecto?
Uhum. Aliás, há uma petição que vai ser apresentada nesta Cimeira de Londres pela ativista paquistanesa Malala, exatamente relativa à educação, chamando a atenção para a necessidade de consagrar uma verba importante à educação dos jovens. A educação é também a sua aposta, como sabemos. Como é que pode-nos fazer um balanço de como é que está a decorrer a experiência com os estudantes universitários sírios?
Nós temos aproximadamente 97 ou 98 estudantes sírios em Portugal. Poderão estar para chegar mais 20, digamos. E temos mais 40 noutros países, não é? Que vão desde o Canadá, também ao Líbano, também à Turquia, à Jordânia. A experiência está a ser, gosto pouco de falar no sentido encomiástico, mas a experiência tem sido um sucesso porque são pessoas que foram bem estacionadas, devo dizer, depois de uma apresentação de candidaturas, mais de 2.500, o que prova, mais uma vez, que há campo de atuação nessa atuação de emergência. E, portanto, aqueles que conseguimos sustentar do ponto de vista das bolsas são estes que eu acabei de dizer, obviamente com a colaboração fantástica das universidades e dos politécnicos portugueses. A experiência tem sido muito interessante, têm tido boas notas, muitos já estão a acabar os seus mestrados, alguns já defenderam teses, há dois ou três que estão convidados para fazer doutoramentos, fizeram estágios em empresas, estão muitos deles já a aprender a saber falar português, muito bem, outros vão se esforçando por isso, e, portanto, prova-se que é possível, digamos assim, ter estudantes universitários vindos de situações de emergência séria e colocá-los, não como refugiados, mas como estudantes universitários e com o beneplácito das autoridades, a prosseguir os seus estudos universitários e a transformar-se em quadros futuros com grande utilidade para o país em geral.
Ainda relativamente à Conferência de Londres, a ideia é procurar auxílio para as pessoas continuarem a viver ou na Síria ou nos países vizinhos. Sabendo nós que um dos grandes patrocinadores dessa conferência é exatamente o governo britânico, acha que é legítimo colocar a dúvida sobre se esta não será também uma forma da Europa tentar afastar estas pessoas das suas fronteiras?
Eu acho que nós não podemos, a pretexto da tragédia que estamos a viver e da falta de resposta coordenada da Europa a esse respeito, não podemos deixar de dizer que se conseguirmos ajudar os países limítrofes da Síria e os próprios sírios dentro da Síria ainda a criarem emprego para eles, a criarem educação para eles, etc., estamos a fazer um serviço em geral que é significativo, independentemente agora da posição, quem ajuda ou quem não ajuda ou quem está disponível, porque nós no fundo estamos a falar de poucas pessoas, sejamos claros. Aí à volta estão 4 milhões de pessoas desses três países que eu verifiquei. 4 milhões de pessoas é metade da população portuguesa. E, portanto, a gente pode imaginar que, quaisquer que sejam os objetivos, eu acho que os objetivos são importantes, são prioritários, porque esses países não podem se sobrar, nomeadamente o Líbano e a Jordânia, por o influxo colossal que têm de pessoas para as quais não há emprego, para as quais não há educação, e a média de estadia nos campos ultrapassa muitas vezes 10, 15 ou 17 anos, não é? Portanto, o resto logo se verá a seguir, o resto não, não, e lide, não afasta a questão europeia perante tudo isto, que eu acho que é uma questão muitíssimo central, mas que não é objeto, porventura, da nossa conversa de hoje. Agora, esta Conferência de Londres é significativa, oxalá tenha êxito, oxalá passe das declarações à prática e que possamos começar a ver coisas concretas para a ajuda aos sírios dentro e fora, e nomeadamente, conta fora, aqueles que estão nos países limítrofes e que são mais ou menos o número que eu acabei de dizer. Não esquecendo, obviamente, também os 250 mil mortos que, entretanto, ocorreram desde a guerra ter começado.
Não tem acontecido isso na Europa. Dos fundos que foram constituídos, os Estados-membros contribuíram apenas com uma ínfima parcela daquilo a que se comprometeram. Há razões para acreditar que nesta Conferência de Londres o mecanismo será diferente e o cumprimento por parte de quem assume compromissos será também diferente?
Uma coisa parece-me óbvia, que se nos próximos meses, uma vez que nós olhamos todos os dias para novas imagens, se não houver fundos necessários que ajudem as pessoas a fixar-se, ajudem as pessoas a ficar nos sítios onde estão, obviamente que as pessoas se moverão. Quer dizer, e, portanto, a Europa está confrontada com um problema que tem a ver com algumas das suas, alguns dos seus eixos fundadores ou pós-fundadores de grande importância, e estouram o sistema, não é? E, portanto, nós não podemos desconhecer que é delicada a matéria de repente haver um afluxo dessa natureza. Eu, todavia, continuo a pensar que há meios para ordenadamente, rapidamente, saber quem é que pode estar e saber quem não pode estar, quem não tem, não precisa de estar, e fazer essa distinção com rapidez e dar destino, porque as pessoas são pessoas com capacidades engenhosas, quer dizer, aqueles que nos aparecem, nomeadamente da Síria, tanto quanto eu posso perceber e conhecer. E, portanto, há alguns que certamente deverão ficar, outros, naturalmente, que têm que se encontrar outra solução. Agora, tudo a seguir pelo seu próprio caminho, ao nível desarticulado, põe em causa Schengen, põe em causa tudo aquilo que são as conquistas e que têm que saber responder agora de uma forma articulada, coordenada, cooperativa, digamos assim. E não ficar os nossos, vai tudo para ali, porque isto não é possível. A própria Alemanha começa a ter problemas dentro dos partidos que suportam o governo. Isso é um indicativo de que as pessoas, perante uma dimensão muito significativa, mas não teve a resposta que deveria ter tido ao nível da organização rápida de possibilidades de dar resposta.
Sr. Presidente, há pouco falava da forma como foram selecionados os estudantes, como estão a ser selecionados os estudantes universitários que vêm quer para Portugal, quer para outros países, e realçou o facto dessa seleção ser criteriosa e, portanto...
Isso foi nós que fizemos.
Exatamente. Isso parece que não está a acontecer na Europa. Veja-se agora o exemplo da Suécia, que está a descobrir, aparentemente, cada vez mais situações de refugiados que não cumprem os requisitos.
Nós estamos a falar, na plataforma não se preocupou com refugiados, os estudantes querem ser estudantes universitários.
Pois, mas neste caso...
Nós escolhemos bem de acordo com os currículos que eles apresentaram, e aparentemente as universidades e os politécnicos validaram esses currículos e deram as equivalências necessárias, no que foram também, não facilitaram, mas foram, digamos, de portas abertas, sem dificuldades de maior. Obviamente que as pessoas têm que saber quem é que está, então, em que condições é que está, e que se tem legitimidade para isso. Quer dizer, as convenções
internacionais... Isso não está a ser feito neste momento na Europa, o que está a levar a situações complicadas, como, por exemplo, a Suécia ou a Finlândia,
iremos ter situações muito complicadas, porque há uma coisa que eu tenho por certo, é que as pessoas lutarão o máximo que é possível para salvar as suas vidas e para salvar, digamos, o perigo de morte iminente, não é? Isso nunca se conseguiu parar. E, portanto, mais vale organizar isso, mais vale ter condições para, digamos, organizar isso e ter uma política de vizinhança que permita ajudar. Agora, as soluções não me competem a mim encontrar, estão muitas em cima da mesa. É preciso que haja uma decisão que seja uma decisão demonstrativa de que há uma certa unidade da Europa para tratar este problema. E o problema não é seu, não é meu, o problema é de todos, e isso põe a Europa em causa de uma forma, a meu ver, muitíssimo preocupante.
A forma como a Grécia está a ser ameaçada de ser excluída do espaço Schengen, parece-lhe que encarna esse espírito que acaba de...
Eu acho que isso é uma situação grave, porque nós não nos podemos esquecer da situação económica, a resposta ao resgate, tudo aquilo que aconteceu, a Grécia tem que ser ajudada nesse, seriamente ajudada nesse domínio. É muito difícil lidar com aquilo que está acontecendo na Grécia, e agora ainda por cima, para além do resgate e tudo o que isso significa de violento, porque a verdade é que é, em cima outra violência como uma espécie de castigo, quando no fundo o problema não é só grego, o problema é europeu no seu conjunto.
Como é que encara o facto de a Europa ter ficado aparentemente indiferente à decisão da Dinamarca de poder confiscar os bens das pessoas que chegam lá com pedidos de asilo?
Eu acho que é triste, dizer uma palavra branda, não é? Porque acho que é como um colega seu dizia bem, é tapar a hipocrisia, é tapar algo que é absolutamente lamentável pensar-se que uma pessoa pode ser desapossada das suas alianças para depois serem vendidas em leilão, é alguma coisa que não imaginava poder ver vindo daquele país. Não é? E, portanto, isto é a demonstração de que cada um está a correr por si, quer dizer, e isso é difícil. Nós temos que perceber que há limites para a organização. O que temos que também assumir é que, não havendo organização nenhuma, não havendo nenhuma entreajuda, não havendo nenhuma política a sério perante esta grande movimentação que representa, digamos, a fuga, nomeadamente a procura de salvamento de vidas, se continuamos a responder desta maneira, eu auguro, não auguro nada de bom para a Europa no seu conjunto no futuro.
O problema são fundos ou o problema é vontade política?
É vontade política, com certeza. E que a Europa está a mudar lentamente, quer dizer, porque a falta de liderança, a falta de assumir responsabilidades deste tipo, a ausência de uma política que, no fundo, contribua para o desenvolvimento real de alguns destes países que estão, digamos, na nossa fronteira, estão na fronteira sul do Mediterrâneo, a fixação dessas populações. Tudo isto é fácil de dizer, eu sei, mas é demasiado, quando estamos a falar de um pequeníssimo número. Eu até tenho vergonha de falar neste número comparado com o que está acontecendo na Jordânia, ou na Turquia, ou no próprio Líbano. Nós devíamos ter algum pudor, quer dizer, e ver o que é que nós podemos responder, sociedades desenvolvidas. Eu sei que isto tudo é difícil, a interculturalidade, mas as nossas sociedades estão a ficar interculturais, estão a ficar sociedades plurais, têm que ser sociedades inclusivas, não há outra maneira de construir a Europa do futuro senão pela inclusividade. Agora, a inclusividade também se administra, também se fomenta, também se tem que ter paciência e organização aos vários níveis das possibilidades e às pessoas disponíveis para isso. O que é preciso é também que nós não cedamos a um populismo fácil que culpa, digamos, tudo isto em relação às dificuldades económicas que são muito mais profundas e que têm a ver com a mudança do padrão de desenvolvimento, a mudança do padrão produtivo e que está, obviamente, a criar desemprego, a fazer com que as pessoas passem de esfera da sua ação política de um sentido para o outro, e tudo isto tem a ver com problemas muito mais vastos, muito mais gerais, que agora são, obviamente, acelerados por esta pressão que é nova e que põe definitivamente a Europa em causa.
E que torna a Europa um terreno fértil para o florescimento de ideias que nós pensávamos já terem passado.
Torna, está a tornar, e é preciso uma resposta adequada. É preciso, se quiser, uma frente democrática, republicana ou não, mas sobretudo uma frente democrática, senhora dos seus valores, capaz de os impedir, com medidas práticas concretas, porque quando se organizam as coisas, elas funcionam. A gente foi apanhado, foi de todos na Europa, sem estar preparados para isso. Com tantos milhares de funcionários, francamente, não é impossível organizar as coisas de melhor maneira. Julgo eu. É difícil, é pesado, mas é possível.
E Portugal, Sr. Presidente, como é que vê o papel de Portugal em todo este processo?
Eu acho que Portugal tem condições para desempenhar um papel ativo nessa matéria, nomeadamente, como eu lhe disse, temos estado, a plataforma e eu próprio, a trabalhar com o Governo, com sugestões para poderem vir estudantes, exatamente, porque é aqui um campo em que podemos ser muito eficazes e, por consequência, arranjar cooperações bilaterais ou trilaterais onde possamos dar resposta estudantes que tenham os seus estudos interrompidos e dar com isso um contributo muito importante para as elites futuras, de uma forma possível. E, obviamente, a concatenação dos esforços internos aos vários níveis a que isso representa, Portugal tem condições para poder, com calma e sossego, organizadamente, chamando todos os intervenientes de uma forma coordenada, porque há muitas atividades, muitas iniciativas que podem partir, porque é preciso a integração, mas é preciso a língua, é preciso a profissão, é preciso a escola, é preciso isto, é preciso aquilo, para não falar em aspectos de pluralismo religioso, também tem que, também temos uma boa história nesse domínio, é bom que tudo isto esteja disponível. Eu estou convencido que faremos um bom papel até à Assembleia Global Humanitária de Istambul em maio, estou convencido que sim.
E sente a sociedade portuguesa, os portugueses, depois de tudo o que se passou nos últimos anos, em termos internos, sente os portugueses receptivos? Ou sente que também os portugueses...
Tem que ser feito com explicação, tem que ser feito com cuidado, tem que ser feito... Vejo muitos portugueses disponíveis. Vejo que se organizarem os portugueses, digamos, de uma forma não tumultuosa, não dispersa, mas organizadamente, cada família é um caso, cada integração é um caso, havendo utensílios ou instrumentos capazes de resposta, penso que isso pode ser um sucesso. Não pode ser, de repente, aparecer aqui um conjunto de pessoas no contexto atual. E isso, obviamente, cria, se não for bem explicado, se não for bem assumido, se não for bem integrado, que com certeza cria problemas, e acho que isso é uma coisa natural. Portanto, há aqui também uma forma de explicação permanente. Eu não vejo que haja impossibilidade de respondermos, de estarmos presentes perante uma catástrofe humanitária desta dimensão. Quer dizer, não há dimensão comparável. Quer dizer, ver um país completamente destruído, como se vê todos os dias, crianças a morrer, lançados à água, o Eldorado para os traficantes de pessoas e de tudo quanto há, e ficarmos imunes à espera que o sol brilhe sobre nós, é simplesmente não perceber o que é que nós temos sido através da história e o que é que nós fomos em relação a outros países, porque também emigramos, também fomos objeto de atenção, em alguns casos de sofrimento, mas de atenção, de integração, etc. Portugal tem condições ímpares para isso e tem algo de que se deve vangloriar, é que tem estado sempre no top, digamos assim, dos países capazes de albergar, digamos, essa sociedade inclusiva, pluriétnica, pluricultural, e isso é uma característica muitíssimo significativa que nos tem dado internacionalmente uma grande importância.